DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. O governo de Moçambique vai analisar nos próximos 30 dias a situação de incerteza criada no município de Nampula, no norte do país, com o assassinato do edil Mahamudo Amurane. Esta terça-feira, a porta-voz do Conselho de Ministros evitou referir-se à realização de uma eleição intercalar para a substituição do edil. Segundo a lei moçambicana, a morte de Amurane abre caminho a eleições intercalares, uma vez que falta mais de um ano para a conclusão do mandato. O governo tem um prazo de 30 dias para se pronunciar a partir da notificação de impedimento do edil. Presidente do município pelo MDM desde 2013, Amurane foi morto a tiro a 4 de outubro na sua residência em Nampula. Na sequência de divergências públicas com a direção do MDM, Amurane tinha anunciado a intenção de abandonar o partido. O Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique garante que continuam as investigações e interrogatórios visando apurar os motivos dos ataques em Mocimboa da Praia. O Comando-Geral refere-se aos ataques do dia 5 de outubro a unidades da polícia no distrito, sem aludir a outras incursões registadas desde esta data, atribuídas a um grupo de desconhecidos. Os ataques com katanas e metralhadoras já terão provocado pelo menos 28 mortos e um número indeterminado de feridos desde 5 de outubro. A Guiné-Bissau já não tem problemas políticos. As palavras são do primeiro-ministro guineense, Umaro Sissoko Embaló, que esteve ontem na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde sublinhou que são os próprios guineenses que devem encontrar solução para os seus problemas. O chefe do executivo guineense falava à agência Infopress após um encontro com o presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Durante a visita relâmpago, Umaro Sissoko Embaló terá sido ainda recebido pelo homólogo cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva. A diplomacia angolana considera que a eleição do país para o Conselho de Direitos Humanos da ONU é um reconhecimento internacional das melhorias em matéria de direitos humanos em Angola. O Ministério das Relações Exteriores fala em mais uma vitória da diplomacia angolana no plano internacional, depois do mandato de 2 anos, em 2015-2016, no Conselho de Segurança da ONU. Angola promete focar a sua ação na promoção do direito ao desenvolvimento. No Quênia, o líder da oposição, Raila Odinga, suspendeu os protestos marcados para esta semana para exigir reformas na Comissão Eleitoral nas vésperas da repetição das presidenciais. Odinga justifica a decisão com a morte dos seus apoiantes às mãos da polícia. Segundo a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, 67 pessoas morreram nos protestos que se seguiram à vitória do presidente Uhuru Kenyatta nas eleições de 8 de agosto. A votação foi anulada pelo Supremo Tribunal devido a irregularidades. Entretanto, uma dos 8 membros da Comissão Eleitoral demitiu-se esta quarta-feira, acusando os seus colegas de parcialidade política. Rosaline Akombe afirma que a Comissão não poderá garantir uma eleição credível a 26 de outubro. Cerca de 200 mil pessoas, segundo a polícia, manifestaram-se ontem em Barcelona contra a detenção de 2 dirigentes independentistas. Os protestos têm lugar nas vésperas do fim do prazo dado pelo governo de Madrid ao líder da Catalunha para renunciar oficialmente às pretensões separatistas. Tem até às 10 horas da manhã de quinta-feira para o fazer. No Brasil, uma decisão polémica. O senador Aécio Neves, que estava afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal, foi autorizado pelos seus pares do Senado a retomar as atividades parlamentares. O senador, que era um dos principais líderes da oposição ao governo de Dilma Rousseff, foi afastado após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da União pelos crimes de obstrução da justiça e organização criminosa. E a terminar o futebol, em noite de Liga dos Campeões, destaque para o empate do Real Madrid frente ao Tottenham por uma bola. Foi um autogol de Varane que deu a vantagem ao Tottenham aos 28 minutos. O Real Madrid repôs a igualdade com um penalti marcado por Cristiano Ronaldo. Já o Leipzig assegurou ontem a sua primeira vitória na competição. Venceu frente ao Porto por 3-2. Na Eslovénia, a formação do alemão Jürgen Klopp goleou a equipa da casa, Liverpool 7, Maribor 0. Nos restantes jogos, o Dortmund empatou a uma bola com o Apoel, o Besiktas venceu por 2-1 frente ao Mónaco, o Manchester City derrotou o Nápoles por 2-1, o Sevilha perdeu por 5-1 frente ao Spartak de Moscovo e o Shakhtar Donetsk derrotou o Feyenoord por 2-1. Ficam por aqui as notícias, acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Lucros do Fundo Soberano de Angola são uma falácia, diz analista. Violência e desnutrição andam de mãos dadas no nordeste da Nigéria. No Togo, a população continua a pedir a demissão do presidente Faure Gnassingbé. São os destaques desta quarta-feira, 18 de outubro. O Fundo Soberano de Angola, liderado por José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, registou pela primeira vez desde a sua criação lucros de 44 milhões de dólares. Vários têm sido os analistas e até auditores que têm posto em causa a veracidade destes números. Na opinião de Carlos Rosado de Carvalho, analista económico e diretor do jornal Expansão, os resultados positivos apresentados são uma falácia e não passam de uma engenharia financeira. Um trabalho de Raquel Loureiro.
Depois de 3 anos a apresentar prejuízos consideráveis e que totalizam mais de 300 milhões de dólares, o Fundo Soberano de Angola registou pela primeira vez em 2016 um lucro de 44 milhões de dólares. Ouvido pela DW África, o analista económico e diretor do jornal Expansão, Carlos Rosato Carvalho, não hesita em apontar o dedo à veracidade destes resultados, que são, a seu ver, muito subjetivos.
Estes resultados são uma falácia, do meu ponto de vista. Estes lucros têm uma carga subjetiva enorme, porque resultam de avaliações que foram feitas aos ativos da empresa e que constituem, segundo dizem os auditores, mais valias potenciais e que estão levadas de um certo subjetivismo.
Para este analista, basta olhar para o caso do Porto de Cabinda para se perceber do que falamos. Uma participação que foi comprada pelo Fundo Soberano de Angola por 185 milhões de dólares está agora avaliada em quase 400 milhões. O que se passa, explica o analista, é que estamos perante ativos que não estão cotados em bolsa.
Se os ativos fossem cotados em bolsa, não havia problema nenhum, é o valor de mercado. Se uma empresa vale X na bolsa, eu posso contabilizar essa empresa com valente X, porque se dois para amanhã eu quiser vender as ações dessa empresa, eu consigo e tenho quem me compre. Não é o caso do Fundo Soberano. Portanto, há aqui uma engenharia, digamos, financeira que levou a estes lucros.
Para Carlos Rosado, a razão pela qual os resultados positivos surgem agora, 3 anos após a criação do fundo, pode estar relacionada com as pressões a que este fundo tem estado sujeito.
Uma das pressões tem a ver com os gestores do Fundo Soberano. De acordo com os estatutos do Fundo Soberano, nenhum gestor de ativos pode gerir mais de 30% dos ativos do Fundo Soberano. Ora bem, nós temos uma entidade, que é Quantum Global, que gera 85% dos ativos do Fundo Soberano. Portanto, há, do meu ponto de vista, aqui uma tentativa de dizer não, eles geram 85%, mas vejam os resultados que são muito bons.
Outra das razões prende-se com o facto do fundo ser gerido por José Filomeno dos Santos, filho de José Eduardo dos Santos, e por isso ter que se apresentar resultados. Apesar de salientar os aspectos positivos do fundo ter registado lucro, Jane Morley, a diretora regional para a África do Centro de Análise Económica Britânico, Economist Intelligence Unit, tem também as suas reservas relativas às especificidades deste fundo.
Basicamente, num contexto de volatilidade nos mercados globais, ter mais dinheiro para investir na economia é aspecto positivo, mas há ainda vários problemas com o Fundo Soberano de Angola. Este fundo não é de estabilização, como acontece em outros países, o que significa que o dinheiro não pode ser usado para compensar reservas internacionais.
Jane Morley nota ainda que o dinheiro do fundo nem sempre foi investido da melhor forma. Por exemplo, tem-se investido muito dinheiro na área do turismo, que não é uma prioridade, quando existem no país problemas graves em outras áreas. Ainda assim, apesar de admitir ser difícil prever o futuro, tem boas perspectivas para o próximo ano.
Há alguns sinais de que o novo governo de João Lourenço possa trazer uma nova abordagem para o fundo, o que seria positivo.
Raquel Loureiro, DW.
E nós aproveitamos agora para lançar a nossa pergunta do dia. Concorda com Carlos Rosado de Carvalho quando diz que os lucros apresentados pelo Fundo Soberano de Angola são uma falácia? Saiba como pode participar no debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
No Togo, dezenas de milhares de pessoas protestam há várias semanas contra o presidente Faure Gnassingbé no poder desde 2005, após a morte do pai, o presidente Gnassingbé Adema. A família está no poder há 50 anos e a população não está satisfeita. O Togo é um dos países mais pobres do mundo e os sistemas de saúde e de educação deixam a desejar. Os manifestantes pedem, por isso, a demissão do chefe de Estado. O governo proibiu os protestos, mas os togoleses continuam nas ruas. Para esta quarta-feira estão marcadas novas manifestações. O cirurgião David Ekou-Dossé, de 48 anos, está na linha da frente de um movimento recém-formado para exigir o respeito dos direitos dos cidadãos togoleses. Há vários anos que Dossé critica o sistema de saúde do país, que descreve como catastrófico, mas noutros setores, como a educação, o cenário não é mais positivo. Um em cada três togoleses com mais de 15 anos não sabe ler nem escrever. Cerca de 58% da população vive abaixo do nível de pobreza e na África Ocidental o Togo é o único país que não tem um limite para os mandatos presidenciais.
Porquê é que nós devemos rester uma exceção? Eu não quero ser uma exceção.
Porquê que o Togo tem de ser uma exceção? Queremos ser cidadãos como todos os outros. Queremos que a nossa voz conte quando vamos votar.
Nós queremos ser normal como os outros cidadãos.
Perante a contestação, o governo do Togo afirma que está preparado para realizar um referendo ao limite dos mandatos presidenciais. A mudança de posição de Gnassingbé foi anunciada no início de setembro, altura em que os protestos anti-governo subiram de tom. Mas muitos togoleses, como Natanael Olímpio, dirigente da oposição e presidente interino do Partido Popular Togolês, veem a proposta de referendo como um insulto. Isto porque levanta a hipótese de Faure Gnassingbé permanecer no poder por mais dois mandatos.
O referendo que o governo quer lançar.
O referendo baseia-se numa lei criada pelo governo. Quer a resposta seja sim ou não, o regime continuará no poder.
Ou que a resposta seja não, o regime restará ainda ao poder ad vitam aeternam.
Em 1992, a Constituição foi alterada para limitar a presidência a dois mandatos de 5 anos. Mas, em 2002, a lei foi novamente alterada para permitir que Adema Gnassingbé, pai do atual presidente, se candidatasse a um terceiro mandato. Para o líder da oposição, Jean-Pierre Fabre, os limites devem ser respeitados.
A coisa fundamental hoje é que nós somos fermes.
O mais importante é continuarmos a resistir. Tenho uma posição da qual não abdico, que é a posição da população. Temos de negociar a demissão do chefe de Estado. Quase 100 mil pessoas participaram nos protestos pela demissão do presidente, reforçando o apelo da oposição. Há, no entanto, um outro cenário possível. Faure Gnassingbé pode manter-se no poder até ao final do seu mandato, em 2020, e decidir não voltar a candidatar-se.
DW Deutsche Welle.
Há mais de 7 anos que o grupo radical Boko Haram aterroriza o nordeste da Nigéria. Apesar de o exército nigeriano ter anunciado progressos na luta contra os extremistas, continua a haver atentados suicidas. Na região, a violência e a desnutrição andam de mãos dadas. Muitos habitantes não conseguem produzir o suficiente para comer. Guilherme Correia da Silva apresenta a reportagem de Adrien Krish na localidade de Ran, na fronteira com o Chad.
O agricultor Goni Aba está a caminho do seu terreno. Estamos na época das chuvas no nordeste da Nigéria e é preciso preparar as sementes e pulverizar as plantas com pesticida. Mas Aba não se pode afastar muito por motivos de segurança e tem sempre a localidade de Ran no horizonte.
Tivemos de deixar campos que estavam mais afastados por causa do Boko Haram. Aqui é mais seguro, mas não há terra suficiente para todos.
Só agora é que Aba pôde voltar a cultivar. No ano passado, houve uma altura em que o agricultor desistiu de contar os dias em que tinha de ir dormir de estômago vazio. E para o ano, Aba não está muito otimista.
Esta colheita não me levará longe. Tenho 2 mulheres e 9 filhos que preciso alimentar. por ano, preciso pelo menos de 40 sacas de sorgo para sobreviver. Mas olhem só para este pequeno pedaço de terra aqui. E tenho sorte por o meu avô me ter deixado este terreno. O meu é muito longe.
O exército da Nigéria protege a localidade, mas os habitantes só se podem movimentar numa área de 5 km à volta de Ran. O resultado das más colheitas está à vista. Muitas pessoas estão subnutridas. Outras morrem de doenças que, noutras circunstâncias, se poderiam curar. E, nesta época das chuvas, o acesso às organizações humanitárias é limitado. De acordo com Peter Lundberg, coordenador humanitário adjunto das Nações Unidas na Nigéria,
esta é uma crise de segurança que se transformou numa crise alimentar. É uma situação muito frágil. Estamos no auge da época mais problemática. Esperamos que o apoio aos agricultores, com sementes, ferramentas e estrume, conduza a um aumento das colheitas para melhorar a situação.
Mas para muita gente na região é difícil olhar para esta situação com otimismo. O especialista agrícola Aba Gambo diz que o governo tem de fazer mais. Pede por isso mais apoios para os agricultores e alimentos.
Se se dá sementes às pessoas e não se dá alimentos, é claro que as sementes serão consumidas. Se se dá a um homem com fome 10 quilos de sorgo para ele cultivar e ele tem em casa duas mulheres e 7 crianças com fome, diga-me lá se há alguém que não vai fazer uma papa para as crianças.
De uma coisa, o agricultor Goniaba tem a certeza: enquanto não houver paz, a fome não desaparece. Muitos dos seus vizinhos não poderão cultivar produtos este ano e no ano que vem terão de pedir ajuda humanitária. Goniaba conseguiu angariar algum dinheiro para comprar pesticidas. Finalmente poderá produzir alguma comida para alimentar a família. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Esta manhã perguntamos se concorda com o analista Carlos Rosado de Carvalho quando diz que os lucros apresentados pelo Fundo Soberano de Angola são uma falácia e quisemos também saber como avalia o desempenho deste fundo. Glória Sousa tem estado a acompanhar as respostas. Bom dia, Glória.
Bom dia, e começo pela resposta de Figueiredo Cacinda, que diz que concorda com o economista de tanta roubalheira que este regime fez em Angola. Não temos como acreditar nestes homens. O próprio Filomeno dos Santos chegou a esta posição de gerir o Fundo Soberano pelo nepotismo de seu pai, Eduardo dos Santos. Passo então para a opinião de Esteves António, que escreve que só agora que o pai saiu é que apresenta lucros. Concordo que são uma falácia os lucros do Fundo Soberano apresentados. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, também concorda com o economista Carlos Rosado Carvalho. Diz: isto são montagens e bem montadas. O filho de José Eduardo dos Santos está a mentir. Toda a economia de Angola está nas mãos do filho. Qual é a transparência? Um dia a economia vai cair ainda mais e o governo e o seu presidente não têm como explicar ao seu povo a verdade. Porquê? São desvios e corrupção, só desvios e corrupção no aparelho de Estado. Casola Marcos é da opinião que tem de ser repensada a gestão do Fundo Soberano de modo a ser mais útil à economia nacional e à sua diversificação. Nélio Bento Bento Malolo escreve que só agora lucros depois de tanta roubalheira. Já um internauta que se intitula como UNITA, Casa CE, PRS, FNLA, escreve que concorda plenamente. Não se explica como é que em sucessivos anos o Fundo Soberano apresenta perdas avultadas e neste ano vem com conversa de que houve lucros. Das duas, uma foi buscar valor à Sonangol, cuja irmã é presidente do Conselho de Administração, ou as perdas dos anos anteriores resultam de grandes desvios. E estas foram apenas das opiniões que nos chegaram através do Facebook. Já sabe que pode ir lá comentar na página DW Português para a África.
Muito obrigada, Glória, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Pode também continuar a acompanhar a informação em permanência em dw.com/português. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá. Tenham um bom dia.